Vamos lá, ok. É o caminho para a casa cheia, aleluia. Amém. Nós cremos que foi pago um alto preço, um preço muito grande, né, para o crescimento da igreja durante os anos, né, que se passam. E em tudo nós temos que olhar para Deus. A Bíblia diz assim: contemplai o Senhor e serei iluminados. Nós somos transformados quando nós contemplamos o Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,18 que quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados à sua imagem. Amém? Então em tudo nós precisamos olhar para Ele, olhar para Ele para sermos transformados. Mas como nós podemos fazer isso? Lá em João 3,16, o Senhor disse que da mesma maneira como a serpente foi erguida por Moisés, levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E quando isso acontecer, atrairei todos a mim. Amém? Depois, João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, amém? Então, aqueles homens ali no contexto, eles tinham sido picados por serpentes venenosas, e Deus determinou que Moisés fizesse uma serpente e a levantasse, amém? Qual que é o símbolo da medicina hoje? É uma haste com uma serpente enrolada na haste. É esse modelo de Moisés aqui, é usado até hoje na medicina, amém? Não é isso? Onde tem uma farmácia, onde tem um hospital, tem o quê? Uma haste com uma serpente enrolada nela. Então, eles tinham sido picados. À medida que alguém olhava, ele era imediatamente curado do veneno. Todos nós fomos picados pela serpente, pelo diabo. Amém? Fomos contaminados com o veneno do pecado. No dia que você nasceu de novo, foi imediatamente curado do veneno mortífero do pecado. Você entrou nesse processo de ser transformado, de receber a cura do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, existem muitas dificuldades para realizar a obra de Deus. Cada igreja, cada prédio, cada local, cada país, cada cidade, cada um deles tem um nível de resistência, um nível de perseguição, amém? E quando nós não temos as perspectivas do céu, as coisas se tornam cada dia mais difícil. Há duas semanas atrás nós tivemos a conferência de mulheres no Brasil, e um dos pastores nossos do Paquistão foi lá pregar na conferência das mulheres, e ele estava compartilhando um vídeo de um outro pastor amigo dele, né, de outra igreja na cidade, que estava pregando o evangelho, e as pessoas ali da cidade entenderam que ele estava blasfemando contra Maomé, blasfemando contra o profeta. E esse irmão, ele foi atacado com socos, pauladas, pedradas, até a morte. E alguém filmou num celular. Então ele, o pastor Simon, tinha essa filmagem. Agora, era um pastor, um filho de Deus, alguém que não pode fazer mal para ninguém, e ele sendo apedrejado. Por que disso? Porque o diabo teme e sabe que os filhos de Deus reinarão sobre a terra, amém? Por isso que ele ataca com muita violência. Então, o pastor Aloysio compartilha que quando ele viu esse vídeo, ele perdeu a vontade de ofertar nas missões. Ele falou: eu não vou ofertar para esses irmãos, para essas pessoas, mas, né? E Deus estava ministrando ao coração dele exatamente sobre isso. Ele perdeu a vontade de ofertar, porque ele pensou que aqueles não mereciam a nossa bênção. Eles são perversos e cruéis, porque eles, né, por que que eu iria ofertar para eles? Por que que eles, né, precisariam da minha oferta? Então, né, como que nós podemos ofertar para quem está matando os nossos irmãos? Esse era o questionamento dele. Mas o Espírito Santo ministrou no coração dele e disse: se nós fizermos o que fazemos apenas para os homens, vamos ficar desanimados. Amém? Porque os homens, eles são ímpios e cheios de ódio. Amém? O que nós fazemos para o Senhor. Estamos juntos, irmãos? Amém. Filhos, se compadecem. Se você fizer por compaixão por eles, a compaixão vai acabar e você vai parar de fazer. Mas nós devemos fazer por causa do Senhor, não é? É, em qual sentido? Porque custou muito caro a salvação do mundo inteiro. É, para que o mundo, para que as pessoas hoje, né, recebessem tudo, foi algo difícil. A salvação tem custado uma história inteira de muito sofrimento. Deus não pôde dizer simplesmente: haja salvação. Ele disse: haja luz, haja monte, haja separação, haja sol, haja estrela. Mas ele não pôde dizer: haja salvação. Muitos perguntam por que que Deus não impediu a queda e outras tragédias decorrentes da queda. Deus, em sua grandeza, prefere dar, nos dar a liberdade de escolhermos se desejamos ou não. Ele poderia, de alguma maneira, liberar a salvação para todos. Haja salvação em todas as eras. Poderia ou não poderia? Amém? Mas não, ele permitiu que cada um tomasse a sua decisão. Amém? Ele prefere nos dar a liberdade de desejarmos ou não. Amém, meus irmãos? E as consequências eram previsíveis e Deus preferiu não forçar nenhuma escolha. Amém? O homem traiu, mas mesmo assim Deus amou muito o homem traidor. E por esse imenso amor, ele planejou a redenção. Estamos juntos? Ok. Nada se resolveria sem a vinda de Deus em Cristo e a sua morte na cruz. No Éden, né, por amor, Deus disse à serpente: a mulher terá um filho, esse filho vai ferir o seu calcanhar, você vai ferir o calcanhar do filho, mas esse vai esmagar a sua cabeça. Demorou vários anos até que isso acontecesse, né? Até que Cristo viesse. Primeiro Deus faz uma aliança com Abraão, e ele institui uma geração, um povo através do qual todo o conhecimento de Deus foi revelado a todas as gerações. Deus começa em Abraão: de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Desse povo é que descendeu o Filho de Deus, né? Da descendência de Abraão. Esse povo se tornou perseguido e muito injustiçado de geração em geração. Estamos juntos? Amém. Aleluia! Então, a perseguição não era por causa do povo, mas era por causa do filho que viria através da mulher. Em todas as gerações o diabo está procurando: é nessa geração que vai nascer. Será que é na próxima? Será que é nessa? Então ele o tempo todo está procurando destruir essas gerações. Para nós o filho já veio, mas um dia nós iremos a ele pelo arrebatamento. Mas ele virá nas nuvens e depois pisará em Jerusalém, pois o filho é o rei que irá governar sobre toda a terra. Amém, meus irmãos? Amém. Quem vai subir com o Senhor aqui?
Amém.
Nós vamos estar nos ares com ele, e depois, na segunda vinda dele, ele vai pisar. Aleluia.
Amém.
Não tem dois aspectos da vinda de Jesus? Amém? Então, quando ele retornar, tá, ele vai pisar. Milhares de anos se passaram e finalmente a plenitude dos tempos. Deus encontrou uma mulher, uma virgem, por obra exclusivamente divina. Deus se contraiu no ventre dessa mulher a um embrião. Amém? Deus, na sua grandeza e na sua sabedoria, ele se transformou numa semente. Deus se fez um bebê no ventre de Maria. E esse bebê inofensivo é o Deus vivo que criou todas as coisas. Amém? Ele é um Deus cordeiro e inofensivo. E além disso, muitos religiosos gostam de afirmar que Deus é o fogo consumidor e ele vai te pegar. Ele não é mais um Deus irado, ele é um Deus terno e manso de coração. Amém? Ele poderia escolher onde ele quisesse nascer, mas ele nasceu em Belém e não achou, né, lugar para nascer. Então esse Deus tão grande foi rejeitado a ponto de não haver lugar para ele nascer. Ele nasceu num curral, numa manjedoura, né? Num coxo onde se põe comida para animais. Estamos juntos aqui? Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que ele habita, que nele habita corporalmente toda a glória de Deus. Ele é a exata expressão de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Amém? E tudo isso é apenas um vislumbre dessa glória. Mas lá em Belém nasceu a luz que brilha na escuridão de todo homem. Amém? Então, se você deseja encontrar a Cristo, leia o Evangelho e lá você vai ter uma revelação da glória do Senhor. Todavia, quando nós lemos o Velho Testamento, procure também encontrar Cristo. Amém? Quando nós temos o templo, né, os móveis do templo, cada um deles tinham um propósito de revelar a Cristo. Eles eram modelos e tipos bem distantes da realidade. Amém? Mas no Novo Testamento, né, na plenitude dos tempos, houve um dia em que Cristo se manifestou em carne, exatamente como nós somos. Ele não era diferente de nós. O seu caráter perfeito e revela a sua imensa bondade. Amém? Quando Deus é forte, ele não é áspero e nem é bruto. Quando ele é amoroso, ele também não é fraco. As suas virtudes são perfeitamente equilibradas. Amém, meus irmãos? No entusiasmo e na sua fé, ele não é fanático. Quando ele é santo, ele não é fariseu. Quando você olha para ele, você encontra a perfeição e se torna a imagem e a semelhança dele. Foi o que eu comecei a dizer. Quando nós contemplamos, nós somos transformados à sua imagem e à sua semelhança. Amém, meus irmãos? Amém. Por isso que nós também não devemos ficar contemplando o problema, o mundo, o pecado, porque acho que aquilo que nós contemplamos, nós nos tornamos semelhantes a ele. Aleluia. O Salmo 115 diz algo assim. Então, quando você olha para ele, se você estiver deprimido, a sua depressão desaparece. Se você está mal, né, está precisando de algo mais, você vai receber do Senhor e nascer de novo. E um novo nascimento é a chave de tudo. Amém? Por que que nós pregamos a palavra? Por que que nós ensinamos o Evangelho? Por que que nós escolhemos ministrar a palavra de Deus? Pregamos porque todo homem sem Deus está morto. Amém? Nós precisamos ter revelação daquilo que Deus quer fazer através de nós. Pastor Aloysio, ele diz que você ficou revoltado, né? Deus falando com ele, você ficou revoltado por causa de um homem que morreu, né? Mas nós gostamos de mortos arrumadinhos. Deus tem nos dado todo tipo, mas não faz a diferença. Eles estão na morte, amém? Tem muitas pessoas que morrem todo dia sem Deus, sem o Evangelho, e morrem bonitinho, na família, tudo empacotadinho, né? Isso nós já habituamos com isso. Mas quando alguém morre, de qualquer maneira, pregando o Evangelho, nós ficamos um pouco incomodados. Nós deveríamos nos incomodar com qualquer um que morre sem Jesus, amém? Seja jovem, seja adulto, seja já um pai grande, qualquer um que morre sem o Senhor, nós precisamos nos incomodar. Jesus, ele ressuscitou 3 pessoas em estágios diferentes. Ele ressuscitou a filha de Jairo, que tinha acabado de morrer. Ele estava indo a caminho e alguém interrompe ele e fala: olha, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Ele foi buscar ajuda. Enquanto o Senhor está indo, ele demora pelo caminho, e quando ele chega lá, a filha já estava morta. Mas o Senhor ressuscita a filha de Jairo. A segunda ressurreição foi do filho da viúva de Naim, que já havia um dia que estava morto. Ele passa por um lugar, parece que ele toca o caixão, né, o esquife, aquele filho já estava morto, e ele ressuscita. Mas o terceiro foi Lázaro, que tinha 4 dias, e possivelmente aquele corpo já estava insuportável pelo cheiro, né, 4 dias, mas Jesus o chamou para fora, e ele ressuscitou. Para nós, parece que alguns têm uma morte mais educada, outros carregam a morte mal cheirosa, e que nos agride, e muitas vezes não suportamos, amém? Como morto, tendemos erroneamente a escolher que o Senhor deseja ressuscitar, mas não, Deus, ele quer trazer vida a todos, amém? Nós achamos que são repugnantes e não queremos que ressuscitem. Falamos de moralismo, olhamos para a aparência, mas isso não produz um novo nascimento, amém? O novo nascimento é a chave de todas as coisas. Quando nós nascemos de novo e olhamos para as pessoas com esse olhar do novo nascimento, é diferente. Não importa se o morto é repugnante ou se é um morto moral, a solução para todos é a mesma. Quando ouvirem a voz do Senhor, ressuscitarão e viverão em Cristo, amém? Todos precisam ouvir a voz do Senhor, e isso só pode acontecer se nós pregarmos o Evangelho, amém, irmãos? Nós não podemos perder a oportunidade de ensinar, de pregar, de falar, de trazer pessoas, de convidar, de envolver, de buscar, de ir atrás. Por quê? Porque são oportunidades de ministrar, amém, meus irmãos? Muitas pessoas vêm andar conosco, eles estão aqui conosco, e os discípulos disseram assim: vimos a sua glória como a do unigênito Filho de Deus, nunca houve engano em sua boca, amém? É fácil ver a sua generosidade e se aproximar dos leprosos, que não podiam se aproximar de ninguém. Jesus desce do monte, lá em Mateus 7, e ele se aproximou de um leproso deformado, e esse leproso disse: se o Senhor quiser, pode purificar-me. E ele disse: eu quero, amém? O que que acontece? O Senhor sempre diz: eu quero, amém? Ele sempre pode. é um decreto eterno, é a vontade perfeita de Deus. Ele sempre quer dar o melhor. Quantos estão comigo? Jesus, ele nunca recusou a curar ninguém. Não, esse aqui eu não vou curar, eu vou curar esse. Ele nunca recusou tocar em ninguém, seja leproso, seja cego, seja mudo, seja qualquer que fosse a pessoa que tivesse fluxo de sangue, qualquer que seja o problema, ele nunca recusou curar alguém e nunca chamou alguém para amaldiçoar. Amém? Deus nunca fez isso. Ele não amaldiçoa pessoas. Ele amaldiçoou a figueira que não dava fruto. Amém? Ele repreendeu, ele rejeitou a postura de não dar frutos. Estamos juntos aqui, irmãos? E a figueira representava os judeus religiosos. Amém? Então, Deus não faz isso. Lá em Lucas 18, onde tem a história do cego Bartimeu, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O rei Jesus imediatamente parou e disse: estou à sua disposição, no que posso servir? Os reis perguntam o que se dará em troca dos seus benefícios, mas o rei Jesus não pediu nada para o mendigo, pois ele sabia também que o mendigo não podia oferecer nada. Amém? Geralmente nós comparecemos ao culto para dar alguma coisa para o Senhor, para oferecer, para celebrar, para festejar, para glorificar, amém? Mas nós devemos vir para receber sempre, pois nossa pobreza, ela é intrínseca, e jamais teremos algo para dar. Muitos dizem que isso é o fim, que é um evangelho falso. Mas nós precisamos entender que cada vez que nós viemos diante do Senhor, nós viemos para receber vida, receber alegria, receber unção, receber prosperidade, receber crescimento, receber visão, clareza, ensino, receber motivação, receber direção, receber crescimento. É Ele que nos coloca na posição de destaque. É Ele que nos levanta e nos faz prosperar. Estamos juntos aqui, irmãos? Por isso, cada vez que eu venho para receber. Amém? Cada vez que eu compartilho a palavra, eu recebo da palavra. Eu tomo a palavra para mim mesmo como alimento. Amém? Aquele cego, entrando numa estrada, tinha Jesus, né? Entrando na estrada, tinha à beira do caminho um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus disse: para de achar, né, quem é o culpado, porque ninguém pecou, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse a glória de Deus. Nós muitas vezes andamos atrás de culpados. Ah, isso não deu certo por causa do Adelino. Aquilo não deu certo foi por causa do pastor Sérgio. Ah, isso está dessa maneira é por causa do Ezequiel. Estamos juntos? Nós temos que parar de procurar culpados. Amém? E procurar a manifestação da glória. Porque onde abundou o pecado, nós vamos pecar para manifestar mais graça? Não, de maneira nenhuma. Porém, onde o pecado já manifestou, creia que a graça vai superabundar. Para de pecar, mas espere que a graça vá superabundar. Amém? Nós não tínhamos ideia de quem era Jesus. Ele fez tantos sinais, tantas curas, tantos prodígios. Lá no poço de Sicar, Jesus se aproximou da mulher samaritana e conversou com ela. Ela não tinha ideia de quem era Jesus. Éramos assim também. nós também não tínhamos ideia. E ela revidou e disse: como que você, sendo um judeu, conversa com uma mulher samaritana? É quase que, será que você não tem respeito? Nós conversamos, nós, fica bem aí onde você está, percebe? É quase isso assim. Precisamos de pessoas assim, que conversem com quem não merece ninguém para se conversar. Aquela mulher, ela completamente desprezível por causa da situação dela na sociedade. Amém? Alguém que casa e deixa o marido, todo mundo rejeitava aquela mulher. As prostitutas, leprosos, cegos, eles ficavam fora da cidade. Você não via mendigo no meio da cidade. Você não via leproso no meio da cidade. Amém? Eles ficavam fora da cidade. Então, Jesus vai até ela e conversa. Ela possivelmente era meio considerada uma prostituta, porque ela já tinha largado o primeiro marido, o segundo, o terceiro, o quarto, e já estava no quinto marido. Não é isso? Não é isso mesmo? Uma mulher que já tem 5 maridos, e Jesus toca no ponto: olha, vai lá e fala com seu marido. Ela fala: não tem marido. É esse. Enfim, a questão é que Jesus falou com ela. Senão eu vou entrar na mulher samaritana e a questão não é essa. Jesus disse para ela: se você soubesse com quem você está a falar, né, e te pedindo água, você me pediria a água e eu lhe daria essa água e você nunca mais teria sede. Ele disse: você já teve 5 maridos e esse que agora tem não é o seu marido. Ela já estava no sexto já. Estamos juntos aqui? Então, agora se encontrou com o sétimo, e é aquele que sacia todos os desejos insaciáveis. Amém? Uma mulher nesse cenário, encontrando com um homem sozinha, né, na beira do poço de Sicar, talvez fosse uma oportunidade de ter mais um homem. Não é verdade? Mas esse que ela encontrou foi realmente que mudou a vida dela. Essa é a imagem do Deus invisível, que pode todas as coisas, que veio como homem para ser a exata expressão de Deus. A única coisa que o Senhor requer de nós é que cada um tenha fé. Amém? Amém. Que você tenha fé. Ele nunca criticou nada em ninguém por ter uma pequena obediência, mas ele esperou encontrar fé nas pessoas. A única coisa que ele pede é que as pessoas vejam. Amém? A fé, ela não é uma obra, ela é simplesmente olhar para a serpente e saber que será curado. O que que Moisés levantou?
A serpente.
Como que era curado? Tinha que morder a haste, tinha que carregar a haste e dar 10 voltas, né, ao redor da montanha, tinha que bater a haste 3 vezes contra a pedra. Não, tinha que o quê?
Olhar para a
haste, ver, crer. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém. E até hoje é assim, amém? Ele espera encontrar fé nas pessoas, amém, meus irmãos? Portanto, Deus não nos negará jamais nada que o pedimos. Se você consegue ver o Senhor, todas as amarras cairão por terra. Amém?
Tem um salmo que diz que quando nós olhamos para o Senhor, Ele tira dos nossos pés todo laço.
Amém? Eu não sei, mas em algum momento da nossa vida, você se embaraça em algumas coisas. Amarrando alguma coisa atrás, as cordas no chão, já enrolei o pé ali e caí. Amém? Ali é uma situação. Mas existem nas nossas vidas várias circunstâncias que acabam sendo laços, que amarram o seu pé, que prendem a sua vida, que te embaraça de alguma maneira. Às vezes você não tem nada com isso e você fica enrolado em situações, enrolado com outras pessoas, por causa de um terceiro, por causa de um outro, não é assim? Acaba o seu nome entrando naquela situação. Eu quero te convidar hoje a olhar para essa haste levantada, amém? Assim como Moisés levantou, Cristo também foi levantado na cruz. A questão não é para nós olharmos para a serpente, é para olhar para a cruz de Cristo, amém? Para olhar que Ele já nos deu a vitória que nós precisamos. Aquele que é santo veio para se relacionar com os pecadores que se sentiram à vontade do lado de Jesus, amém? Às vezes do nosso lado, os pecadores não se sentem à vontade, é ou não é? Pessoas se sentem incomodadas quando nós estamos lá, né? O fato de sermos crentes, de sermos líderes, de falar amém, aleluia, glória a Deus, incomoda os outros e distanciam eles de nós. Mas nós temos que aprender a olhar para essas pessoas, aproximar delas, ministrar no coração delas, amém, meus irmãos?
Aleluia.
Aos 30 anos, Jesus caminhava às margens do rio, indo na direção de João Batista, que o conhecia. Então João Batista declara: aí vem ele, finalmente chegou o Cordeiro definitivo que tira para sempre o pecado do mundo. Esse Cordeiro tirou da sua vida definitivamente todo o seu pecado, amém? É isso, aquele que é santo, ele vem para nós nos relacionarmos com ele. Jesus confrontou a religião e os religiosos, foram eles que mataram Jesus. Ele também aceitava o convite dos fariseus, porque o amor dele não tinha fronteiras e nem limites, amém? Ele não confrontou nenhum pecador, mas ele confrontou os religiosos, pois na dureza os religiosos perverteram a graça do Senhor, mas ele nunca falou uma palavra dura contra os pecadores, pelo contrário, amém? Ele aproximou a mulher prostituta que foi pega em prostituição, em adultério, todos com pedra na mão para julgar nela, e perguntam para ele: mestre, a lei diz para apedrejar, e o senhor fala o quê? Percebe? Eles queriam pegar Jesus. Ele repreendeu a prostituta? Ah, mulher, você está vendo? Eu avisei. Manda pedra, a lei manda apedrejar, pode tacar pedra nela. Foi isso que ele fez?
Não.
Continuou lá escrevendo algumas coisinhas no chão, né? Eu acredito que ali ele já estava dando umas varadas de todo mundo que estava ali. Hipócritas, né? Mentirosos, vocês, pá. Escreveu lá no chão: vocês, pá. Então, para cada um perceber. E ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E depois ele pergunta para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela fala: é, mestre, todos foram embora. E ele fala: nem eu, tal, te condeno. Vá e não peques mais. Só ele poderia condenar a mulher, só ele. Mas ele absolveu a mulher, ele veio exatamente para isso, amém? Então a nossa postura precisa ser diferente, amém? Então, a Bíblia diz que nos últimos dias da sua vida, aconteceu algo, né, difícil de imaginar. No dia da ceia, ele convida os seus discípulos e reúne com eles no cenáculo. Ali entre os discípulos surgiu a conversa de quem entre eles seria o maior. E eles debatiam sobre uma tarefa da tradição, a conversa de quem lavaria os pés dos discípulos. E de maneira impressionante, ele mesmo, que é Deus, pega a toalha e começa a fazer um trabalho de escravo. Lavar os pés era trabalho de escravo. Ele começou a lavar os pés de discípulo. E Pedro demonstrou um escândalo no seu coração. Ele fala, né? isso é um trabalho de escravo, não pode fazer assim. Então, esse é o caráter de Deus. Ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Esta é a mensagem que as mentes religiosas não aceitam. Amém? Nós estamos para servir. O nosso coração precisa ser o coração mais flexível possível. Você não precisa se associar com o pecado. Amém? Mas você precisa se aproximar do pecador. Ele precisa ter confiança em você. Ele precisa ver Cristo em você. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém. Dali eles vão para Getsêmani e Jesus começa a ser espremido. Ele sabe que morrera na cruz, que ele iria morrer. No jardim aparecem aqueles que vão prendê-los, mas ele se entrega. Não podiam fazer isso, pois quando perguntam quem é Jesus, a sua resposta é: eu sou. E todos caem por terra. Amém? Ele se entregou, foi preso, espancado, humilhado e por fim foi crucificado, onde consumou em sua morte toda a obra da redenção. Deus nunca mudou o seu plano. Tudo começou no Éden e Deus nunca mudou nada. Tudo é para o seu filho Jesus. Ele virá para dominar sobre todas as coisas. Amém? Então, veja que trabalho que deu para a salvação de todos. Um dia todos irão confessar a Jesus. Vai ter muitas pessoas diante de Deus cantando e louvando a Jesus em português, em inglês, em alemão. Amém? Por isso nós não podemos nos calar. Nós não podemos parar. Nós não podemos impedir e nem ser problema, né, barreira para que o Evangelho pare de ser pregado. Amém, meus irmãos? Amém. Eu tenho uma frase que eu gosto dela, que eu digo, né? As pedras não clamarão no meu lugar. Amém? A Bíblia diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. No meu lugar, nenhuma pedra vai clamar. Estamos juntos aqui? Nós precisamos avançar, né? Doe a sua vida, doe as suas ofertas, para que a mensagem do Senhor, a poderosa mensagem da palavra, não fique impedida e escondida em lugar onde Deus nos colocou. Amém? Vamos avançar, vamos pregar o Evangelho, vamos liderar a célula, vamos dar o nosso melhor, porque é assim que nós fazemos a nossa parte. Amém, meus irmãos? Sim. Talvez você não tenha um chamado de ir para as outras nações, mas você tem um chamado de liderar uma célula. Amém. Ou talvez você tenha um chamado de ir para as outras nações. Comece liderando uma célula. Amém? Você não tem saída. Ou você lidera uma célula, ou você lidera uma célula. Amém? Mas é a melhor oportunidade. Alguém disse para mim uma vez, antes de atravessar os continentes, né, atravessar os mares, atravessa a rua. Amém? É interessante isso. Que as pessoas ficam sonhando que eu vou para a China, que eu vou para o Paquistão, que eu vou para as Arábias, não sei onde, mas atravessa a rua primeiro. Amém? Primeiro lugar que nós precisamos atravessar é a rua, atravessar o bairro, talvez, né? Atravessar a avenida, pregar a palavra ali onde você está, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?
Amém.
Não podemos jamais nos acomodar com a mensagem do Evangelho. Deus nunca se acomodou na pregação do Evangelho. Amém? Por isso, pregar o Evangelho, liderar uma célula, ensinar, compartilhar, discipular, é privilégio. Se você não quer, Deus vai levantar outro. Amém? Mas você estará perdendo uma oportunidade. É fácil? É simples? Não, nunca foi. E possivelmente nunca será. Mas você cresce e você aprende a lidar com cada dificuldade, com cada momento. Estamos juntos aqui, meus irmãos? Fique de pé onde você está. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos colocar no nosso coração dele. Importa que, assim como Moisés, né, levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem